Está no ar o CBN Paraná, ao vivo para todo o estado, nesta sexta-feira, dia 18 de abril, Sexta-feira Santa. Movimentação intensa nas estradas, movimentação intensa em aeroportos e rodoviárias também por conta do feriadão. Mas a notícia não para. Vamos a esse giro pelo estado, conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. E eu começo, aliás, com as informações da CBN Londrina e da Cláudia Lima. A cidade confirmou mais duas mortes em decorrência da dengue, problema que já vem aqui há muito tempo sendo abordado no CBN Paraná. Só em 2025 foram mais de 1.500 diagnósticos confirmados. Cláudia, nos conte esse panorama. É feriado, mas o alerta não pode deixar ser deixado de lado, não, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. É uma ruim notícia aí para um feriado, né? A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou mais duas mortes em decorrência da dengue. As duas pacientes eram, né, mulheres, uma idosa e uma outra uma adolescente, moradoras de uma da região central e da região oeste, da cidade. De acordo com a secretaria, a primeira vítima morreu no dia 19 de março, tinha 81 anos. Ela morava, então, no centro da cidade, tinha comorbidades, hipertensão e senilidade. A paciente iniciou os sintomas no dia 15, 3 dias depois, procurou a unidade de pronto atendimento e morreu, no dia 19. A outra paciente foi no dia 24 de março, ela tinha 17 anos, uma adolescente. Não possuía comorbidades, morava na região oeste, procurou a UPA no dia 21. Isso já tinha com sintomas, os sintomas já estavam desde o dia 19 e morreu então no dia 24 no hospital. Além desses óbitos, o novo boletim da dengue apontou que no início do ano até agora foram mais de 10 mil notificações da doença, 1.597 casos foram confirmados, 5.892 foram descartados e somando, só nesse ano já são 3 mortes. Ainda há casos notificados de chikungunya, dos quais um foi confirmado, que é um caso importado, e um deles também foi descartado, e dois estão em análise aqui na cidade. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Seguimos monitorando, então, a situação da dengue no Paraná. Bom, nós temos em Cascavel a informação de um policial que foi preso junto de outras duas pessoas por contrabando. E esse policial militar em questão já responde por outro processo administrativo. É a informação ao vivo do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN neste feriado. O policial militar do 6º Batalhão de Polícia Militar foi preso em flagrante por contrabando do bairro Floresta, em Cascavel. A equipe apreendeu 15 caixas de cigarros paraguaios, prendeu dois homens e uma mulher. No endereço alvo da denúncia, os policiais encontraram os suspeitos carregando os cigarros em um veículo estacionado no quintal da casa. Este policial participava da ação. O trio, o contrabando e o carro foram encaminhados para a Receita Federal e, posteriormente, para a Delegacia da Polícia Federal. A Polícia Militar informou que o militar estadual em questão já responde a um processo administrativo disciplinar que está avaliando a permanência na corporação. E, diante dos novos fatos e por esta prisão em flagrante, será instaurado um segundo processo administrativo, conforme prevê a legislação vigente, garantindo o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Ele permanece detido no batalhão à disposição da Justiça. Joyce.
Obrigada, Marcelo. E agora eu aciono o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que nos conta mais sobre um fotógrafo que morreu eletrocutado na região dos Campos Gerais. Onde isso aconteceu, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O fotógrafo Elisandro Rufato de Oliveira, de 44 anos, morreu após ser eletrocutado em uma área de mata fechada em Palmeira, próximo ao limite entre Ponta Grossa e Campo Largo, aqui nos Campos Gerais. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ele entrou em parada cardiorrespiratória quando recebeu a descarga elétrica. O helicóptero aeromédico do SAMU chegou a ser acionado, mas o profissional não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro ao local. O SAMU não informou como ocorreu o acidente, mas de acordo com informações apuradas, Elisandro estava segurando uma antena e a encostou acidentalmente na rede de alta tensão. O caso foi na última semana, mas o homem foi sepultado apenas na semana, nesses últimos dias em Campo Largo, na última quinta-feira, ontem em Campo Largo, por conta da liberação do corpo. Ele é natural de Curitiba, Lisandro era fotógrafo e atleta também de mountain bike. Ele deixa a esposa e uma filha. Nas redes sociais, empresas relacionadas, né, à área de fotografia lamentaram a morte também do rapaz. A princípio ele não estava em uma atividade de trabalho, mas estava numa área rural da região de Palmeira e acabou falecendo após ter esse choque na última segunda-feira, com o corpo liberado aí na última quarta para o sepultamento. Joyce.
Obrigada, Emanuel, pelas informações. Em Maringá, um homem reagiu a uma tentativa de roubo e imobilizou o suspeito. As informações são da Brenda Karamaski, da CBN Maringá.
Bom dia, Joyce, para você e para quem nos acompanha aqui no CBN Paraná. Esse caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, essa tentativa de roubo que terminou então com o suspeito imobilizado pela própria vítima. O caso aconteceu no Jardim São Silvestre, um bairro aqui da cidade, foi registrado por uma câmera de segurança e essas imagens mostram o momento em que esse homem é surpreendido ao sair de uma loja com os dois filhos e entrar no carro que estava estacionado em frente a esse estabelecimento. O assaltante, que estava escondido atrás de uma árvore, atravessa a rua, aborda a vítima e simula estar armado. As crianças rapidamente saem desse veículo, o menor corre de volta para dentro da loja, pede ajuda e, enquanto isso, o pai reage e entra em luta corporal com o criminoso ainda dentro do carro. A briga dura alguns minutos até que os funcionários e também um cliente se juntam para ajudar. Esse suspeito é retirado do carro, contido na calçada e ali ele permanece até a chegada da Polícia Militar, o que leva aproximadamente 15 minutos. Esse homem foi preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente sabe que a orientação das autoridades de segurança sempre é não reagir em caso de assalto, tentativa de assalto. Nesse caso, porém, houve essa reação, não houve feridos, o homem não estava efetivamente armado. A gente não recomenda esse tipo de reação, mas realmente foi uma reação muito rápida que acabou contendo essa tentativa de assalto que aconteceu, então, na tarde desta quinta-feira em Maringá, Joyce.
As informações da Brenda Karamaski, da CBN Maringá, e eu aqui pela CBN Curitiba, trago mais sobre a repercussão de um caso que vem chamando muita atenção por aqui, que é a prisão de um professor de yoga, um suposto guru espiritual de 63 anos, e que teria feito pelo menos 9 vítimas de abuso, segundo informações do Ministério Público do Paraná. Esse homem foi preso em Florianópolis, em uma ação do Ministério Público aqui do Estado, com o apoio da Polícia Militar. E são ao menos 9 pessoas, conforme o último balanço do próprio Ministério Público, que procuraram o órgão para informar que isso havia acontecido. Foram cumpridos já mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a esse guru, inclusive uma chácara em 4 Barras que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. E segundo a promotoria, esse homem utilizava a posição dele de líder espiritual para cometer os abusos. O Ministério Público informou que a maior parte das vítimas se encontrava em situação de vulnerabilidade emocional. A promotora Tarsila Santos Teixeira, que atua no Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro, conta que os depoimentos das vítimas já aconteceram, elas foram ouvidas até o momento e reforçam que se alguém tiver mais casos, estiver nessa situação, que procure o Ministério Público. Depois da prisão do suspeito, outras 4 pessoas, então, teriam procurado a promotoria para denunciar o homem. E, segundo ainda a informação do Ministério Público, ele pode responder pelo crime de violação sexual mediante fraude, que se configura quando não há emprego de violência física ou ameaça grave, mas se baseia na fraude com meio de obtenção de ato sexual. Nós procuramos a defesa deste homem, ele disse, o advogado Ricardo Vanquil, que representa esse guru espiritual, que as denúncias não têm qualquer tipo de fundamento, que o caso segue em segredo de justiça, que para ele o professor não será denunciado pelo Ministério Público, porque não existem provas suficientes para que o caso tenha prosseguimento, mesmo com esses apontamentos feitos pela promotoria. Então, seguimos acompanhando esse caso também aqui pela CBN Curitiba e atualizamos todos vocês no CBN Paraná. Mais um CBN Paraná, mais uma semana conectando as CBNs por todo o estado. Um bom feriado para todos nós.